Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
A Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública reúne esta quarta-feira pelas 16 horas na sede da Cimbala em Beja com a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, para discutir o futuro da gestão pública da água. Nesta reunião vão marcar também presença as águas públicas do Alentejo e águas de Portugal. Segundo a revelou a AMGAP, o encontro tem como objetivos a discussão do futuro da parceria, o financiamento dos investimentos necessários ao sistema e a definição de uma visão estratégica de médio e longo prazo para o setor está inserida no acompanhamento institucional dessa mesma parceria intermunicipal. A AMGAP pretende também transmitir à tutela a preocupação dos municípios associados quanto à necessidade de garantir investimentos estruturantes indispensáveis à modernização das infraestruturas, à sustentabilidade ambiental e à qualidade do serviço prestado às populações. Os municípios que integram a AMGAP encaram esta reunião com a expectativa de que o Governo assuma compromissos claros e concretos, assegurando previsibilidade, estabilidade e condições financeiras adequadas para o futuro da gestão pública da água, num contexto cada vez mais exigente em termos climáticos, económicos e sociais. O deputado do PS eleito pelo Distrito de Beja, Pedro do Carmo, manifestou o seu apoio a António José Seguro na corrida eleitoral das presidenciais de 18 de janeiro. Em comunicado, o parlamentar socialista destaca as origens de António José Seguro, dizendo que é o presidente que o interior nunca teve, uma vez que vem do interior profundo, que conhece o país para lá dos mapas e dos discursos, que vive um mundo rural, não conceito, mas como vida, pois é um pequeno produtor de vinho e de azeite em Penamacor. Para Pedro do Carmo, António José Seguro não é apenas o presidente do interior, é o presidente do equilíbrio democrático, da Constituição e do Estado Social e que, segundo o parlamentar socialista, será um presidente do equilíbrio, do diálogo, dos contrapesos democráticos, da dignidade humana e da coesão territorial. O deputado eleito por Beja sublinha que é necessário garantir que a democracia progressista, humanista e constitucional esteja presente na segunda volta. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo realiza esta quarta-feira, a seu pedido, uma reunião com a direção da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal. A reunião tem lugar nas instalações da FABA, ACOS, e integra mais de 30 de representantes das associações e cooperativas federadas na FABA. Em cima da mesa vão estar a reforma da PAC, proposta atual, posições do Governo e da CAP, e o acordo Mercosul, a posição portuguesa, a posição da União Europeia e a manifestação dos agricultores em Bruxelas e estratégias e posições a tomar. No final haverá uma conferência de imprensa para dar nota das conclusões e tomadas de posição sobre estes assuntos. O Conselho Intermunicipal da Cimbala reuniu pela primeira vez em 2026, na passada segunda-feira, no Centro de Negócios de Aljustrel. Segundo avançou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no período antes da ordem do dia participou o candidato e agora já eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Ricardo Pinheiro, que expôs as linhas principais do seu programa de candidatura, tendo respondido a questões colocadas pelos membros do Conselho. Neste encontro foram também eleitos os representantes para a Constituição da Comissão Distrital de Proteção Civil de Beja, nomeadamente Álvaro Azedo, presidente da Câmara de Moura, Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Aljustrel e José Tadeu Freitas, presidente da Câmara Municipal de Almodóvar. De acordo com a Cimbal, foi também aprovada a proposta de procedimento para a contratualização da rede de serviço público do transporte rodoviário de passageiros da Cimbal. A reunião teve a participação da equipa consultora que tem assessorado a Cimbal e os municípios na preparação deste processo, tendo efetuado a respectiva apresentação e respondido às questões colocadas. A proposta segue agora para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes para parecer. A Associação de Municípios do Alentejo Central recebeu ontem, em Vila Ruiva, a visita do vogal executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Regional do Alentejo, Tiago Teutónio Pereira. Segundo revelou a AMCAL, o objetivo da visita foi apresentar o sistema de gestão de resíduos da AMCAL e partilhar o plano de investimentos prioritários no horizonte até 2030. Segundo a AMCAL, este é um projeto ambicioso, alinhado com a sustentabilidade ambiental, económica e financeira nas diferentes áreas de atuação desta Associação de Municípios. Segundo a Associação, esta visita reflete o compromisso dos organismos regionais, da AMCAL e dos seus municípios associados com a inovação, a modernização dos sistemas de gestão de resíduos urbanos e a consolidação de parcerias estratégicas para o desenvolvimento da região Alentejo. Recorde-se que a Associação dos Municípios do Alentejo Central é constituída pelos municípios de Alvito, Cuba, Portel, Vidigueira e Viana do Alentejo. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana aplaudiu o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e considerou-o estratégico para as relações comerciais entre os dois blocos e uma oportunidade para os vinhos da região. Em comunicado, a CVRA saudou a aprovação deste acordo comercial, que disse ser um passo estratégico relevante no reforço das relações comerciais entre os dois blocos e uma oportunidade concreta para a afirmação internacional dos vinhos do Alentejo. A eliminação progressiva de tarifas aduaneiras sobre o vinho europeu representa um avanço significativo para os produtores portugueses num espaço económico de grande dimensão, com centenas de milhões de consumidores, e onde o vinho do Alentejo tem vindo a consolidar notoriedade e presença. Para a CVRA, merece especial destaque o Brasil, principal mercado do Mercosul, e que se assume como um destino prioritário, onde as atuais barreiras tarifárias têm condicionado o crescimento das exportações nacionais. O mercado brasileiro é o mais importante destino das exportações dos vinhos do Alentejo, tendo representado cerca de 4 milhões de litros em 2025, salientou o presidente da CVRA, Luís Sequeira, citado nesta nota de imprensa. Apesar da fortíssima carga tarifária, os vinhos do Alentejo beneficiam de uma forte notoriedade, pelo que acreditamos que este acordo vai permitir um crescimento muito significativo das exportações, acrescentou o responsável. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul cria condições mais equilibradas de concorrência, permitindo melhorar a competitividade dos vinhos portugueses, estimular o crescimento das exportações e reforçar a presença do Alentejo num conjunto de mercados com elevado potencial de crescimento, segundo a CVRA. Num contexto global marcado por incerteza geopolítica e crescente protecionismo, a aprovação deste acordo constitui um sinal claro de abertura, cooperação e visão estratégica, segundo Luís Sequeira. E continuou, para os vinhos do Alentejo, representa uma oportunidade relevante para aprofundar a presença em mercado-chave, criar valor e reforçar a internacionalização da região. A internacionalização é precisamente um dos pilares centrais do Plano Estratégico dos Vinhos do Alentejo 2026-2031, que define como objetivo o crescimento sustentado das exportações, assenta na valorização da origem, na diferenciação da oferta e na afirmação do Alentejo como uma das grandes regiões vitivinícolas do mundo, lembra a CVRA. O Conselho da União Europeia anunciou na sexta-feira a aprovação do acordo comercial com 4 países do Mercosul. O CEBAL viu divulgada uma investigação numa revista internacional. Segundo avançou o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, a revista italiana L'Olivo News destacou um trabalho de investigação do grupo de compostos bioativos do CEBAL. O objetivo foi, segundo o centro, evidenciar a importância das práticas agrícolas e das cultivares de olivar no perfil químico e nutricional dos azeites virgem, com especial foco nos compostos fenólicos, em particular no óleo cantal e óleo acena. O óleo cantal e óleo acena são dois compostos fenólicos naturalmente presentes no azeite e são conhecidos pelos seus efeitos benéficos para a saúde humana, incluindo propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cardioprotetoras. Este trabalho, desenvolvido pelo CEBAL, em colaboração com as universidades de Évora e Raén, reforça a importância do estudo aprofundado dos cultivares de oliveira tradicionais, uma linha de investigação a que o CEBAL se tem dedicado na procura de perfis químicos e organoléticos diferenciadores para o setor. A Resin Alentejo conseguiu um crescimento de 14% no envio de vidro para a reciclagem, o que se traduz num aumento de 162 toneladas face ao ano de 2024. Segundo avançou a empresa intermunicipal, entre janeiro e novembro do ano passado foram encaminhadas 1.318 toneladas deste material, face às 1.156 conseguidas no mesmo período de 2024. Os dados não incluem o último mês do ano, já que as ações teriam de estar obrigatoriamente terminadas a 31 de dezembro de 2025. Contudo, a Resi Alentejo destaca que até ao final de dezembro foram encaminhadas 1.383 toneladas de vidro, mais 195 do que em 2024. Segundo a Resi Alentejo, estes resultados refletem o compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade e a economia circular, resultando de um conjunto de iniciativas desenvolvidas ao longo de 2025, com o intuito de sensibilizar a população e promover a separação e reciclagem de vidro na região. As ações desenvolvidas em conjunto com a Sociedade Ponte Verde aconteceram no setor Horeca, mas também junto dos consumidores, nomeadamente em grandes superfícies comerciais com forte componente digital. A campanha Desafio Separação Vidro envolveu visitas porta a porta a 150 estabelecimentos Horeca, sensibilizando mais de 3 mil pessoas através da distribuição de materiais promocionais. Quanto à atividade Recicla Vidro, realizada em superfícies comerciais e com o recurso a stands, mascote, QR codes e distribuição de materiais, foi alcançada a marca dos 2 mil contactos diretos, sem esquecer as campanhas digitais com foco nas redes sociais. Os projetos estão integrados no programa Juntos a Reciclar Mais, da Sociedade Ponte Verde. O Canto à Mesa está de regresso e aos fins de semana, entre 17 de janeiro e 7 de fevereiro, com o intuito de dinamizar todos os estabelecimentos de restauração aderentes do Conselho de Aljustrel. Segundo avançou a Câmara Municipal, organizadora da iniciativa, com o canto e a gastronomia tradicional sentados à mesa, esta é uma oportunidade única para promover, em conjunto, dois patrimónios que marcam a identidade do Conselho e da região. A Câmara Municipal de Aljustrel pretende divulgar o canto alentejano de forma informal, junto do público, mas também fomentar a dinamização económica, ajudando os estabelecimentos de restauração a encher os seus espaços, nomeadamente nestes meses caracterizados por menor afluência. A edição deste ano arranca simbolicamente no Mercado Municipal de Aljustrel, no próximo sábado, às 10h30, com um momento musical que vai juntar o Grupo Coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel, o Grupo Coral Flores da Primavera, o Grupo Coral Os Cigarras, do Querira, e o Grupo Coral Margens do Roxo. Pelos estabelecimentos aderentes vão passar diversos grupos que animarão os espaços de refeição, até porque o canto e a gastronomia do Alentejo casam mesmo a boa hora. No mês de março, aos sábados, de 7 a 28, e em todas as localidades do concelho, acontecerão as rotas do canto, com as ruadas de canto alentejano, que vão percorrer as tascas, cafés, snack bars e bares das várias freguesias. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema, como sempre, em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o Guia Prático de Planeamento e Objetivos Financeiros para 2026. O início de um novo ano é o momento ideal para redefinir a relação com o dinheiro. 2026 pode ser o ano em que se passa do improviso financeiro para um plano consciente, realista e sustentável. Este guia não propõe cortes radicais nem orçamentos impossíveis de cumprir. Pelo contrário, baseia-se em pequenos hábitos consistentes que ajudam a ganhar controlo, reduzir o stress financeiro e aproximar-se dos seus objetivos. Antes de poupar, investir ou definir objetivos, é essencial saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Não precisa de uma aplicação sofisticada ou de uma folha de cálculo complexa. Um simples caderno, uma nota no telemóvel ou até fotografias dos talões são suficientes. O objetivo não é julgar-se, mas sim ter informação real para tomar decisões conscientes. O desafio de janeiro. Durante o mês, registre todas as despesas sem exceção. Café da manhã, o supermercado, os transportes, a renda e a prestação da casa, subscrições, despesas de lazer, entre outras. Muitas pessoas ficam surpreendidas. Só 3 euros por dia tornam-se 90 euros por mês. Pequenas compras frequentes pesam mais do que uma compra planeada. Subscrições esquecidas continuam a ser cobradas. Este retrato real é a base de todo o planeamento financeiro para 2026. No segundo momento, é importante reduzir gastos que são muitas vezes feitos de forma impulsiva. Um dos maiores inimigos do orçamento é comprar por impulso. Então, tome nota da regra dos 30 segundos. Antes de qualquer compra não essencial, pare 30 segundos e pergunte: preciso mesmo disto? Já tenho algo que cumpre a mesma função? Como me vou sentir com esta compra daqui a uma semana? Este pequeno exercício de consciência tem um poder surpreendente. A maioria das compras por impulso não resiste a 30 segundos de reflexão genuína. Para valores mais elevados, aumente o tempo de reflexão. Até 50 euros, espere 24 horas. Até 200 euros, espere uma semana. Valores superiores, espere um mês. Se passado esse tempo a vontade se mantiver, a compra será provavelmente consciente e não emocional. Um terceiro passo, um erro muito comum, é tentar poupar o que sobra no fim do mês. Na prática, raramente sobra. Então, invirta a lógica. No dia em que recebe o rendimento, transfira automaticamente uma percentagem para a poupança. Comece com 5 ou 10%. Use uma conta separada. Automatize a transferência. Este é o princípio de pagar a pagar a si próprio antes de gastar. Por exemplo, transferir esse dinheiro de forma automática para que evite ter a tentação de gastar esse valor que está a colocar de parte. No terceiro momento, ou um terceiro passo, tem a ver com o controle das despesas no supermercado. Como sabemos, o supermercado é uma das áreas onde mais dinheiro se perde sem muitas vezes nos darmos conta, pelo que devemos fazer a avaliação dos nossos hábitos essenciais. Planeie as refeições da semana, faça uma lista de compras, vá ao supermercado sem fome e cumpra a lista de compras que deve fazer previamente. Estes simples hábitos podem reduzir a fatura entre 30% a 50%, diminuir o desperdício alimentar, poupar tempo e contribuir para uma alimentação mais equilibrada. O quinto passo que a DEC sugere está relacionado com a revisão dos contratos e subscrições. Janeiro é o mês ideal para uma auditoria financeira, mas este exercício deve repetir-se ao longo do ano. Por exemplo, fazer uma lista de streamings, ginásios, aplicações premium ou revistas digitais. Pergunte: use regularmente? Justifica o custo? Há alternativas mais baratas? Não se esqueça de ter em linha de conta os serviços de telecomunicações, seguros e também os contratos de energia. Negociar estes contratos ou mudar de fornecedor pode resultar em poupanças significativas anuais, muitas vezes com uma simples chamada. Em sexto lugar, a DEC recomenda criar um fundo de emergência. O fundo de emergência é um dos pilares da segurança financeira. Acumular o equivalente a 3 ou 6 meses de despesas essenciais. Este fundo serve para avarias, reparações urgentes, problemas de saúde, perdas de rendimento. Evita assim o recurso ao crédito, caso seja necessário, e protege-se também de ciclos de endividamento. Comece já mesmo com 20 ou 30 euros por mês. O mais importante é o hábito, não o valor inicial. Em sétimo lugar, defina objetivos financeiros claros para 2026. Depois de ganhar controle sobre o dinheiro, defina objetivos concretos. Criar ou reforçar o fundo de emergência, reduzir dívidas, poupar para férias, casas, para uma casa ou educação, aumentar a poupança mensal, preparar investimentos futuros. Os objetivos devem ser realistas, mensuráveis e ajustados à sua realidade. Por fim, não se esqueça, a mudança financeira é uma maratona, não um sprint. Pequenas decisões repetidas ao longo de 2026 terão um impacto muito maior do que resoluções radicais abandonadas já no início. Pelo que a proposta da DEC é simples: novo ano, novo relacionamento com o dinheiro. O seu futuro financeiro começa nas escolhas que faz hoje. Se precisar de mais informações sobre este assunto ou outros relacionados com os seus direitos enquanto consumidor, Não se esqueça que estamos ao seu dispor. Pode contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica desta quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir em podcast em www.radiovidicara.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado ou encoberto, com abertas no litoral norte e centro a partir da tarde, e que se irão estender de forma progressiva às restantes regiões, com períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Carvoeiro a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, e que será persistente e por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros de norte para sul a partir da tarde. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para os 1.000 a 1.200 metros de altitude, no norte e centro, no final do dia. Vento fraco moderado do quadrante sul, por vezes forte no litoral a partir da manhã, com rajadas até aos 70 km por hora, em especial a norte do Cabo Espichel, superando moderado a forte nas terras altas, com rajada até aos 80 km por hora. Neblina ou nevoeiro temporário, pequena descida da temperatura, em especial da máxima e no norte e centro do país. Máximas que poderão atingir os 13 graus em Beja, 12 em Évora, 9 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.